adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal.
Um dos desafios que o Brasil tem diante de si é a mobilidade. Nesta Semana Nacional do Trânsito, que marca os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a Rádio Senado leva ao ar a série especial Sinal Vermelho para as Mortes no Trânsito, Sinal Verde para a Mobilidade. São 5 capítulos que vão apresentar os desafios e propostas para melhorar o trânsito com um olho no futuro da mobilidade. Reportagem e apresentação, Bruno Lourenço.
O pintor Gilmar Barbosa da Mata, de 45 anos, foi atropelado no dia 30 de agosto quando voltava para casa na bicicleta dele, na Grande São Paulo. Com impacto, foi para o capô do carro, onde se segurou por mais de 2 quilômetros. Caiu e morreu no local. O motorista fugiu sem prestar socorro. Em Brasília, no dia 27 de agosto, duas mulheres e um bebê de 6 meses morreram após serem atingidos por um carro conduzido por um menor de idade. No mesmo dia, em Campo Grande, na zona oeste do Rio, 3 pessoas morreram numa batida de frente entre 2 carros. De janeiro a junho deste ano, 16 mortes foram registradas nas marginais Tietê e Pinheiros, em São Paulo. 12 das vítimas estavam em motos. O trânsito mata, e muito no Brasil. Automóveis, atropelamento e fuga. Alvos móveis, atropelamento e fuga. Automóveis. A ONU decretou em maio de 2011 que esta seria a década de ação para a segurança no trânsito. Dentro desse espírito, o mês de maio passou a ser conhecido como Maio Amarelo. Autoridades, organizações não governamentais e imprensa promovem uma série de ações para chamar a atenção para os custos econômicos, sociais e familiares da violência no trânsito. No Maio Amarelo deste ano, o Senado aprovou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, PENATRANS. O repórter Roberto Fragoso acompanhou a votação da matéria.
O projeto, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, tem uma meta ambiciosa: reduzir pela metade o número de mortes nas ruas e estradas do país no prazo de uma década. Além de diminuir as fatalidades numericamente e por estado, serão consideradas as vítimas por veículo, o que significa que todos os modais de transporte, pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, deverão mostrar avanços. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembrou que esse ponto vai forçar o poder público a se preocupar com os acidentes de motocicletas, que têm como maiores vítimas os jovens, o que causa, inclusive, grande impacto sobre a saúde e a previdência.
Quando você analisa essa quantidade de acidentes de trajeto, você identifica os motoqueiros, como nós chamamos, aqueles condutores de motocicletas, o maior número, e são pessoas entre 20 e 40 anos de idade, em plena atividade laboral, que muitas vezes a sequela é de tal ordem que ele é aposentado por invalidez permanente.
O Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito vai se basear em 4 eixos: participação da sociedade, campanhas permanentes de conscientização, divulgação de resultados e fiscalização. A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, considera que a característica educativa é a mais importante.
Mesmo que se façam leis mais duras, o nosso Código de Trânsito é um dos mais perfeitos do mundo, mas enquanto não tiver responsabilidade e a consciência do motorista, nós vamos avançar muito pouco em relação a isso. O que fazer? Essa é a grande questão. O que fazer para que o motorista que pegue um carro não transforme o carro numa arma?
O relator, senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, incluiu na proposta mais um incentivo para os estados atingirem as metas, uma punição.
Propomos que, em caso de descumprimento após 10 anos de instauração do programa, o percentual de contribuição sobre as multas passe de 5 para 10%. Se a falha persistir no ano seguinte, a contribuição será de 20%, atingindo o limite de 40% após o terceiro ano em que as metas não sejam atingidas.
O dinheiro pago pelos estados que não cumprirem as metas de redução de acidentes será destinado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, que banca os gastos nacionais com campanhas educativas, projetos de prevenção de acidentes e articulação entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.
A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados, onde aguarda a votação.
Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, que atravessam o eixão às 6 horas da tarde, fazendo que eu chegue.
Especialistas elencam uma série de ações, como a que tornou obrigatória a presença de airbags nos carros para reduzir as mortes e lesões no trânsito. Entre elas, iluminar as faixas de pedestre, tempo maior para pedestres nos semáforos, conscientizar motoristas de que a velocidade deve ser menor na faixa da direita, alargar calçadas para evitar gente circulando na rua, garantir a segurança das passarelas, montadoras serem obrigadas a informar os DETRANs sobre qualquer recall, garantir a retirada de carros infratores das ruas, manter podadas árvores que encobrem placas ou sinais, melhorar o freio das motos, determinar o uso de faixas reflexivas que permitam ver caminhões a 200 metros. Parceria com o Waze para que o aplicativo avise sobre medidas de segurança, como ligue a seta para virar a próxima à direita. E regulamentar o uso de bicicletas elétricas que se comportam muitas vezes como motos. A matemática mostra ainda o perigo da velocidade. Segundo dados da OMS, uma pessoa atingida por um veículo a 50 km por hora tem 20% de chances de morrer. Se o ponteiro do velocímetro subir para 80 km por hora, o risco vai a 60%. O presidente do Instituto de Segurança no Trânsito e professor da UNB, Davi Duarte Lima, ressalta que nenhum país diminuiu a mortalidade sem reduzir e controlar a velocidade em áreas urbanas. Os números, no entanto, não têm sido suficientes para convencer governo, motoristas e até pedestres de que o limite de velocidade nas cidades deve ser diminuído para salvar vidas. E no próximo capítulo, vamos conhecer algumas iniciativas que tentam algo como devolver a cidade e as ruas para as pessoas. Até lá!
Reportagem e apresentação, Bruno Lourenço. Edição, Leila Herédia. Locução, Lia Passarinho. Técnica, Josevaldo Souza. Uma produção da Rádio Senado.